Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara vota internação involuntária para dependentes químicos.
Comissões aprovam novas regras para venda de álcool líquido.
Deputados comentam subsídio aos produtores de cana-de-açúcar.
Amauri Teixeira, do PT da Bahia, parabenizou o governo federal por conceder incentivos e subvenções aos produtores rurais de cana-de-açúcar na região Nordeste.
Na visão de Paulo Folletto, do PSB, o governo federal deve oferecer subsídios tributários aos produtores de cana-de-açúcar do Espírito Santo. O deputado argumentou que os produtores nordestinos já são beneficiados com a medida.
Agricultura.
Aconteceu hoje o 19º Grito da Terra, realizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Marcon, do PT Gaúcho, explicou que o encontro tem como principais objetivos a luta contra a violência no campo e a reforma agrária.
Para Valdir Colato, do PMDB catarinense, o governo precisa decidir urgentemente a questão das terras indígenas. O deputado não concorda que as propriedades de agricultores sejam cedidas aos índios sem indenização.
Desenvolvimento Regional.
A doutora do Rio São Francisco será inaugurada amanhã em Itaguaçu, na Bahia. Valmir Assunção, do PT, ressaltou a importância da obra para a oferta de água a cidadãos na microrregião.
Janete Capiberibe, do PSB, parabenizou o governo do Amapá, que, na visão dela, nos últimos 2 anos, saiu de uma situação de sucateamento e falta de crédito para uma gestão fortalecida.
Foi aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano o projeto que visa aprimorar a mobilidade urbana no Brasil. A relatora da proposta, Rosane Ferreira, do PV Paranaense, comemorou a decisão e relatou os principais pontos da matéria.
O governo do Maranhão anunciou que vai expandir a rede de mercados populares em São Luís. Costa Ferreira, do PSC, informou que os mercados beneficiam os trabalhadores da capital com índices de até 80% de economia na alimentação.
Mauro Benevides, do PMDB, parabenizou o município cearense de Irauçuba pelos 56 anos de emancipação política e administrativa comemorados na última segunda-feira.
Hoje é comemorado o dia de Santa Rita, padroeira da comunidade do Madruga, na cidade fluminense de Vassouras. Eurico Júnior, do PV, apelou à comunidade de Vassouras que busque uma solução para a greve de professores e servidores municipais da educação.
Margarida Salomão, do PT Mineiro, afirmou que a prefeitura de Barbacena ameaça fechar escolas e acabar com a farmácia popular, entre outras medidas. Segundo a deputada, a população está reclamando das medidas divulgadas.
Luciano Castro, do PR de Roraima, reivindicou a votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição que permite aos servidores públicos dos ex-territórios federais do Amapá e de Roraima integrar o quadro em extinção da administração federal.
Evandro Milhomem, do PCdoB do Amapá, também cobrou a votação da PEC que permite aos servidores públicos dos ex-territórios federais do Amapá e de Roraima, admitidos entre sua transformação em Estado e sua efetiva instalação em outubro de 1993, a optarem por fazer parte do quadro em extinção da administração federal.
Márcio Junqueira, do DEM de Roraima, criticou o adiamento da votação da PEC que reconhece direitos de servidores dos ex-territórios de Amapá e Roraima em quadro de extinção da União. Para o deputado, os partidos da base do governo tiveram uma postura equivocada em obstruir a votação da matéria.
Transportes.
O Ministério dos Transportes estuda implementar a licitação para ampliar o anel rodoviário que compreende as BRs 251 e 381 em Minas Gerais. Lincoln Portela, do PR, participou da reunião no Ministério e complementou que as obras devem diminuir o congestionamento verificado no trecho.
Políticos baianos estiveram na Secretaria Nacional de Aviação Civil para debater a construção de um novo aeroporto em Vitória da Conquista. Valdenor Pereira, do PT, acrescentou que outras obras também foram discutidas no Ministério dos Transportes, como os viadutos sobre o anel viário de Vitória da Conquista.
A Câmara realizou seminário sobre os desafios da aviação brasileira, que reúne integrantes de quatro comissões permanentes da casa. Na avaliação de Paulão, do PT alagoano, há 3 gargalos na aviação: o custo, a tecnologia e a infraestrutura.
Afonso Florence, do PT, anunciou a liberação de 70 milhões de reais do governo da Bahia para a duplicação da Avenida Pinto de Aguiar, em Salvador. Serão ao todo 6 faixas de trânsito, 3 em cada sentido, além de ciclovia e calçadas.
Onofre Santo Agostini, do PSD de Santa Catarina, informou que prefeitos da Grande Florianópolis participaram de audiência no Ministério dos Transportes para tratar da obra de contorno da BR-101, próxima à capital catarinense.
Economia.
Geraldo Simões, do PT da Bahia, lembrou que a queda no número de empregos em abril em relação ao ano passado se deve à recessão econômica em todo o mundo. Ainda assim, segundo o deputado, o Brasil criou mais de 195 mil postos de trabalho no mês passado, enquanto países da Europa têm aumento no nível de desemprego.
Ao contrário do que propaga a oposição, a Petrobras, na avaliação de Fernando Marrone, do PT do Rio Grande do Sul, é uma das principais empresas em atividade no mundo. A companhia aumentou em 42% a sua produção de petróleo e gás nos últimos 10 anos.
A Câmara encerrou a votação da proposta que garante à Caixa Econômica Federal a exclusividade dos contratos de correspondente bancário com as agências lotéricas.
O texto explicita que as lotéricas não podem realizar negócios com outras instituições financeiras, o que já acontece atualmente.
O repórter Rodrigo Bittar, da Agência Câmara, tem outros dados sobre a matéria.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta terça-feira proposta que mantém a exclusividade da Caixa Econômica Federal nos contratos com casas lotéricas para serem correspondentes bancários. Como tramitava de forma conclusiva, o texto segue para análise do Senado. O principal ponto da proposta determina que as lotéricas façam parcerias exclusivas com a Caixa, proibindo que elas fechem contratos semelhantes com outros bancos. O relator na CCJ, deputado Luiz Pittman, do PMDB do Distrito Federal, analisou a constitucionalidade da proposta e defendeu sua aprovação.
As casas lotéricas do Brasil inteiro, que geram milhares de empregos, estavam numa insegurança que passariam, a partir dos próximos meses agora, a perderem o direito de serem correspondentes bancários da Caixa Econômica. Com isto, nós garantimos que eles podem tranquilamente manter os empregos, continuarem funcionando, porque eles permanecem com a função principal, que hoje é das lotéricas, que é ser o correspondente bancário da Caixa Econômica Federal.
Pela proposta, o prazo de vigência das permissões aumenta de 10 anos para 20 anos e a comissão a ser paga aos permissionários é de 9% sobre o valor bruto cobrado em cada aposta. De Brasília, Rodrigo Bittar.
Saúde.
A carga tributária que recai sobre os medicamentos, de acordo com Carlos Souza, do PSD do Amazonas, é de 37,5%, enquanto a média mundial não passa de 6%. Para o parlamentar, é injusto que o governo dê isenção fiscal à indústria automobilística, enquanto a população é afetada com os impostos sobre os remédios.
Foram iniciadas as obras de construção da unidade de pronto atendimento de Abreu e Lima, em Pernambuco. De acordo com Severino Ninho, do PSB, a UPA vai atender a população do município e também de Igaraçu, Cruz de Rebouças, Itapissuma e Araçoiaba.
A sanção da lei que garante a estabilidade no emprego às gestantes que cumprem aviso prévio foi comemorada por Vitor Paulo, do PRB do Rio de Janeiro. A nova lei prevê a garantia também em casos de aviso prévio indenizado, quando a funcionária recebe o salário referente ao período, mas não é obrigada a comparecer ao serviço.
Parlamentares divergiram em plenário sobre a proposta de facilitar a contratação de médicos estrangeiros para atuar no Sistema Nacional de Saúde.
Está programado para o próximo sábado em todas as cidades que tenham faculdades de medicina o manifesto em defesa da manutenção da prova do Revalida para médicos que se formarem no exterior poderem exercer a profissão no Brasil. Armando Virgílio, do PSD de Goiás, declarou seu apoio ao movimento.
Com o objetivo de garantir o direito da população brasileira a um sistema único de saúde público e gratuito, Dr. Rosinha, do PT paranaense, manifestou apoio à decisão do governo federal de apoiar a contratação de médicos estrangeiros.
A contratação de médicos de outros países para atender ao interior do Brasil e às periferias das grandes cidades contou com o apoio de Zeca Dirceu, do PT paranaense. Ele afirmou que a população não pode esperar mais por atendimento e que os estrangeiros vão ocupar vagas nas quais os brasileiros se recusam a trabalhar.
Avança na Câmara medidas que limitam a exposição e venda de álcool etílico hidratado e anidro.
O item principal do projeto é inibir a comercialização de álcool na forma líquida.
O repórter Vanberto Noronha, da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a proposta.
A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou o projeto de lei que restringe a exposição à venda e a comercialização de álcool etílico hidratado e anidro. Segundo o texto aprovado, o álcool doméstico só pode ser vendido na forma líquida, na quantidade máxima de 50 gramas e embalagem resistente ao impacto. Para o álcool em gel, a embalagem máxima é de 500 gramas. Essa foi a redação final com emenda feita pelo deputado Regufe, do PDT do Distrito Federal, relator da proposta original do deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, que explica a opinião. Pelo gel.
Se você for ver, é o álcool acima de 46,2 graus, ele tem um alto teor de inflamável. Então você não pode, de forma alguma, também ficar deixando isso aí na situação que se encontra. Por isso é que nós transformamos aí em gel. E por que gel? Porque com o álcool, com o gel, ele tem a mistura da água, onde 46% desse produto de álcool no gel, né? Ele transforma 46% de água. Então, é menos inflamável, menos perigoso e mais adequado a esta realidade que põe para vender abertamente no comércio.
Para reduzir casos de queimaduras domésticas com álcool líquido, a publicidade e rotulagem no recipiente do álcool deverão alertar para os riscos de uso inadequado e exibir bem visível que o produto não pode ser usado por crianças. Os fabricantes terão prazo de 180 dias para que a embalagem de álcool esteja em conformidade com a lei. As punições para o comerciante que vender álcool para menores de 18 anos podem ser multa ou suspensão das atividades comerciais. A Associação Brasileira dos Produtores e Envasores de Álcool, a Abraspea, recorreu na Justiça Federal contra a norma da Anvisa proibindo a comercialização de álcool líquido. De Brasília, Vamberto Noronha.
Justiça. As declarações do presidente do STF, Joaquim Barbosa, receberam críticas de Nazareno Fonteles, do PT do Piauí. O parlamentar sugeriu que a presidência da Câmara publique nota de repúdio às palavras dirigidas contra o Congresso Nacional.
Está em processo de coleta de assinaturas a proposta de criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os atos de gestão da Procuradoria-Geral da República. Para delegado Protógenes do PCdoB de São Paulo, os atos do Procurador-Geral Roberto Gurgel são danosos à República.
Ao comparar a prisão de um pastor evangélico por suspeita de estupro na semana passada no Rio de Janeiro com a situação de deputados que são julgados, condenados e apenados, Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, sustentou que há dois pesos e duas medidas na justiça brasileira.
José Ayrton, do PT, pediu atenção ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará para a situação na cidade de Camocim, onde as eleições municipais foram marcadas por denúncias de abuso de poder, compra de votos e outras irregularidades que levaram, inclusive, à cassação do mandato dos eleitos.
Meio Ambiente.
Sandro Alex, do PPS do Paraná, defendeu a criação de um órgão federal específico para a proteção dos animais contra maus-tratos. Segundo o deputado, as redes sociais e a imprensa noticiam os crimes, mas o país não conta com uma estrutura nacional para combater as práticas.
Segurança Pública.
Na opinião de Lael Varela, do DEM Mineiro, é necessário endurecer as punições previstas no Código Penal Brasileiro. Segundo o deputado, as leis atuais beneficiam a criminalidade e punem o cidadão de bem.
A Comissão da Verdade apresentou um balanço sobre o primeiro ano de atividades do colegiado. Chico Alencar, do PSOL Fluminense, ressaltou pontos importantes do relatório e voltou a defender punições para os agentes que praticaram tortura durante o regime militar.
Relações Exteriores.
O presidente reeleito do Equador, Rafael Correa, tomará posse do cargo na próxima sexta-feira. Hilário Marques, do PT cearense, estará presente na solenidade representando a Câmara dos Deputados.
Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, saudou a visita de parlamentares alemães ao Congresso Nacional e demonstrou interesse pelo sistema eleitoral do país. O deputado lembrou que o Brasil discute mudanças no sistema, como a implantação do voto distrital misto.
Previdência.
Os deputados começam a debater alterações nos critérios de concessão do benefício de prestação continuada pago pela Previdência Social para idosos ou pessoas com deficiência.
A nova medida é necessária porque o Supremo Tribunal Federal decidiu no mês passado que as regras atuais contrariam a Constituição.
A repórter Vânia Alves, da Rádio Câmara, tem mais detalhes a respeito do tema.
A Câmara dos Deputados vai apressar a tramitação das propostas que alteram o critério para a concessão do benefício de prestação continuada paga aos carentes, idosos ou com deficiência. Em abril, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o limite hoje vigente de renda máxima de 1/4 de salário mínimo por pessoa da família para que a pessoa fizesse jus ao benefício de 1 salário mínimo por mês. O tribunal determinou que o Congresso tem de fazer uma nova lei para fixar um novo critério. De acordo com o entendimento do tribunal, o chamado critério de miserabilidade para quem vive com menos de 1/4 de salário mínimo por membro da família não acompanhou o desenvolvimento do país. Os ministros lembraram que novos programas de assistência social, como o Bolsa Família, usam como critério de miserabilidade a renda de meio salário mínimo por integrante familiar. Hoje já tramitam no Congresso projetos de lei que aumentam esse valor. Os parlamentares acreditam que essa tramitação deve ser acelerada diante da decisão do STF. O deputado Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, primeiro suplente da mesa diretora da Câmara dos Deputados, afirmou que a direção da casa deve tomar providências já nos próximos dias.
Existem outros projetos e nós vamos discutir este assunto, colocar em pauta e agilizar a tramitação dos projetos, dos outros projetos que existem neste sentido.
O presidente da Comissão de Seguridade Social, deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná, também afirmou que é fundamental que a resposta do Congresso seja rápida.
Uma vez que o tema tem uma relevância social extraordinária, que é para o atendimento dos idosos, nós não podemos deixar esse vazio nesse direito fundamental, que às vezes implica, inclusive, a sobrevivência.
Até que o Congresso vote um novo critério de miserabilidade, quem quiser receber o benefício e tiver renda superior a 1/4 de salário por membro da família, terá de recorrer à Justiça. O INSS tem feito isso para barrar todas as tentativas de aumentar o limite de renda para que as pessoas possam ter acesso ao benefício. Hoje, 4 milhões de pessoas recebem o benefício. Com os atuais critérios, a previsão orçamentária para 2013 é de 32,8 bilhões. De Brasília, Vânia Alves.
Homenagem.
Em nota oficial, André Vargas, do PT do Paraná, lamentou a morte de Rui Mesquita, diretor do jornal O Estado de São Paulo. Segundo o presidente da Câmara, em exercício, o empresário teve participação ativa em momentos importantes não só do Brasil, mas de toda a América Latina.
José Genuíno, do PT de São Paulo, prestou homenagem ao empresário Rui Mesquita, que faleceu nesta terça-feira. O parlamentar registrou que o antigo diretor do jornal O Estado de São Paulo será lembrado pelo seu papel na luta contra o autoritarismo.
A Associação Paulista de Imprensa completa 80 anos de fundação. Arnaldo Faria de Sal, do PTB, reproduziu o texto com a história da entidade, abordando a ética profissional do jornalismo.
Hoje é comemorado o Dia Nacional da Adoção. Flávio Moraes, do PDT goiano, celebrou a data e ressaltou que apenas a adoção legal deve ser praticada por quem deseja acolher uma criança.
Educação.
Chico Lopes, do PCdoB, registrou homenagem aos 40 anos da Universidade de Fortaleza e saudou a direção, o corpo técnico, professores e alunos da instituição. Segundo o deputado, a Unifor presta serviços ao Ceará e ao Brasil, ajudando no desenvolvimento da indústria e da agricultura no estado.
Ivan Valente, do PSOL, repudiou a forma como a Prefeitura de São Paulo trata os professores das escolas públicas municipais em greve há 19 dias. Segundo o deputado, o corte dos dias parados ainda durante as negociações e as propagandas em rádio e TV contra a greve são uma truculência.
Esporte.
A Copa do Mundo de Futebol vai custar caro aos brasileiros, segundo as palavras de Vanderlei Macris, do PSDB paulista. Segundo ele, com o fim dos jogos, a sociedade vai voltar a conviver com problemas na educação, saúde, direitos sociais e, principalmente, na carga tributária.
Votação.
Os deputados estão finalizando a votação do projeto que institui medidas para o combate às drogas, como a internação involuntária de dependentes químicos e a ampliação de pena para traficantes. O projeto original é de autoria de Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul.
A proposta também torna obrigatória a classificação das drogas, que deve levar em conta seus mecanismos de ação, de administração e sua capacidade de causar a dependência.
Ao comentar a proposta que altera a política pública de combate às drogas, Reginaldo Lopes, do PT de Minas Minas Gerais enfatizou que modificações pontuais na legislação são importantes para instituir regras capazes de coibir o aumento do comércio e consumo de substâncias ilícitas.
O governo federal lançou na Paraíba, em conjunto com o governo estadual, o Programa Nacional de Combate ao Consumo do Crack e também o Programa Brasil Mais Seguro. Luiz Couto, do PT, informou que serão investidos 128 milhões de reais para a execução das duas ações no estado.
A primeira votação do dia, no entanto, foi a aprovação do regime de tramitação urgente para o projeto que define novas regras para a tributação do ato cooperativo, englobando todos os negócios jurídicos praticados pelas entidades cooperativas em proveito de seus associados.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite a todos.
Uma ótima noite a você, até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.